E aí, pessoal? Beleza com vocês? Beleza, Julião?
E aí, Fla-Fluzinho, pra gente comentar nesse episódio, né? Tudo tranquilo.
É isso aí, rapaziada. Esse é o mais um podcast Bola da Rodada. Segue a gente no Instagram, @ Bola da Rodada. Se inscreve no canal do YouTube, também Bola da Rodada. E no Spotify, dá o seu coraçãozinho. Beleza? Vamos falar hoje sobre um jogo, um clássico que o mundo, que o Brasil adora ver. Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, que dessa vez deu Fla, hein?
Dessa vez eu falei, como você vinha falando aí, né, que o Brasil adora ver, bateu o recorde de audiência no Rio de Janeiro. Só pra você ter uma noção, esse joguinho aí, Fla-Flu, né, e uma felicidade pros urubus, né, torcedores do Flamengo, que acabaram ganhando aí de 2-1, dominaram o jogo praticamente, e um pouco menos pro Fluminense, que por um golzinho ficou aí atrás do empate.
É isso aí. Ó, saiu notícia agora também, hein? 2 dias depois do jogo contra o Fluminense, Fred é diagnosticado com Covid-19. Meu Deus, tomara que nenhum jogador tenha se contaminado. O Fred que jogou o clássico, né? Jogou, ele nem saiu do banco. Jogou, entrou no segundo tempo. Tomara aí que nenhum jogador tenha se contaminado. Porque se tiver, vai tomar rumos drásticos aí.
É, vai dar um problema isso aí.
Vai dar um problema nesse negócio do Brasileirão aí, hein? Mas os jogadores são testados antes dos jogos, então eu acho que não foi aí que ele pegou, não. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre o jogo, Julião. É o seguinte, os números enganam. Muito. Né, Júlio? Não, não é só nesse jogo que os números enganam. Vamos ler só algumas estatísticas para vocês. Chutes, Fluminense 18, Flamengo 13. A gol, chutes a gol, o Flamengo teve o dobro do Fluminense. Posse de bola do Flamengo foi maior, justo. A precisão do passe do Flamengo também foi maior. O Flamengo fez mais faltas, cartão amarelo mesmo tanto. 2 impedimentos do Flamengo, 6 escanteios do Flamengo, 7 do Fluminense. Para você ver como números enganam, o jogo em si foi dominado pelo Flamengo. É, muito raramente a gente via o Fluminense saindo pro jogo com muito perigo. Nossa, uma chegada excelente. Não, cara, não tinha. Muito raro mesmo. O que aconteceu? O Nenê, que é peça-chave nesse time do Fluminense, não sei se você concorda comigo, Júlio, mas ele é peça-chave na minha opinião. Eu acho que ele que dá aquela dinâmica toda pro jogo. Então, o cara não tava num dia iluminado. Porque no último jogo contra o Flamengo, lá na Copa Rio, né, e também no Campeonato Carioca, o Nenê tava inspiradíssimo. Jogou muito bem o Nenê. Então, eles tentaram ali uma coisinha, mas nada demais, né? Ele não tava num dia legal. O Wellington Silva também, que jogou bem contra o São Paulo, também não tava num dia iluminado. Teve uma primeira oportunidade ali, desperdiçou, né? E tem que elogiar também o time do Flamengo. Que bomba do Felipe Luiz e que golaço.
Isso, o Domi, né, depois do jogo, até veio aí falando que encontrou o time ideal do Flamengo, encontrou o time perfeito do Flamengo. Será? Né, os torcedores estavam esperando uma goleada, um placar maior pro lado do Flamengo, porque realmente, né, o time dominou o jogo, dominou esse clássico. O Fluminense vem fazendo aí uma campanha mediana, digamos, enquanto o Flamengo tá crescendo, cara, né? Começou mal o campeonato. Teve algumas derrotas aí, inclusive para o Atlético Goianiense, de 3-0. Mas agora, né, diz o Domi que encontrou o time perfeito. O que você acha, Matheus? Nesse jogo, realmente foi.
Cara, demorou para ele perceber que esse era o time perfeito. Porque, na verdade, a gente que tá de fora já percebeu isso, ó, muito tempo, há muito tempo. Quem não é rápido para perceber que um Diego, que um Thiago Maia não é titular no time desse Flamengo. Olha, o Willian Arão fez um ótimo campeonato ano passado. É, o Pedro também vai fazendo ótimos jogos, mas você não pode deixar de fora caras como esse, que tem padrão futebol europeu, entendeu? Agora sim, temos titularidades que são indiscutíveis, tipo o Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Gerson, Arrascaeta. Então esses caras não podem sair. Mas aí aquele meio de campo e ali no ataque, o que que eu acho? Eu ainda acho que poderia ter outra alternativa. O Diego é um ótimo armador, ótimo. Só que não é que não finaliza bem, ele finaliza pouco. Eu acho que mesmo que você tire o Diego e coloque o Gabriel para jogar como segundo atacante, com o Pedro fazendo ali a principal função, eu acho que seria mais legal, seria um time mais ofensivo do que já é. E o que foi legal também ver, Júlio, no jogo, é legal ver o Flamengo subindo com seis, sete jogadores para atacar. Muita gente no ataque. E aí ele deixa ali atrás só três. E o Fluminense, mesmo com todo esse campo dele acuado, não conseguiu sair pra jogar. Com três, quatro jogadores atrás, e não conseguiu fazer um contra-ataque, cara. Isso é desorganização do time do Fluminense. E mérito do Flamengo, que conseguiu manter a bola lá em cima, chutou bem ao gol, finalizou duas vezes no primeiro tempo. Mais incisivas e foi gol. Um gol do Felipe Luiz lindo. O Gabigol voltando a fazer gol em todas as partidas. Já vem com quatro ou cinco partidas consecutivas fazendo gol. E agora é o seguinte: o Fluminense tem um cara no banco que pode resolver os problemas. Só que esse cara parece que não quer jogar. Entendeu? É triste ver uma situação dessa. Mas o Ganso, cara, ninguém. Eu me arrisco a dizer aqui que ninguém tem um passe tão refinado no futebol quanto o Paulo Henrique Ganso. Os passes dele são sensacionais. Sensacionais. Bola lateral, invertida, tocada de lado, tudo, tudo. Então, na verdade, eu acho que o Fluminense poderia aproveitar mais o Ganso, né? Tem jogadores ali no meio que não estão aderindo à oportunidade. Estão mal no time. E eu acho que o Ganso seria uma ótima oportunidade. Ele tocando bola ali com o Nenê. Só que precisa de um cara mais veloz também, né? Aí entra o Marcos Paulo. Entra também o Caio Vinícius. O Wellington Silva. Então, tomara que o Fluminense ache um estilo de jogo, né? Porque perdeu pro São Paulo. Tava ganhando, perdeu. E também perdeu para o Flamengo, agora um clássico.
Realmente, né? É um time que tem bastante coisa aí para buscar, para tentar fazer, para crescer, né? Crescer, chegar em uma posição melhor do campeonato, que não está tão bem assim. O Fluminense tem o potencial, né, para crescer, que não é um time pequeno, o Fluminense. É um time já de grande porte, cara, comparado aos outros que nós vemos aí, né? Não está na elite em si. Mas é um time grande, né? Na escala intermediária ele está no topo. Só uma curiosidade que eu separei aqui sobre esse clássico, né? Fla-Flu. Nós temos aí 158 vitórias do Flamengo, 139 empates e 132 vitórias do Fluminense. Os gols, 619 do Flamengo e 562 do Tricolor.
Pois é, cara, a gente vê que essa irregularidade, né? Essa diferença no número de vitórias vem mais de agora mesmo. Não é muito de antes, assim, que antes o Fluminense tinha ótimos nomes, né? Antes eu falo assim, nem passado tão distante. Ali em 2010, 2011, época que o Fluminense foi campeão também, não sei se foi nessa época, assim, foi mais ou menos por ali. Com Fred no seu auge, Conca, Deco, cara, vários
Hércules,
jogadoraços.
Russo.
Pois é, vários jogadoraços ali que o Fluminense tinha. E eu não sei o que aconteceu. Depois que venceu, cara, os times, depois que vencem o Brasileirão, depois que vence algum título, acabou que some, né, cara? Não sei o que acontece. Quando a pessoa vence algum título, a probabilidade é que ela vença o próximo também, não? É isso que eu penso, cara.
Pois é, mantendo elenco, mantendo tudo, ao menos em teoria, era isso que deveria acontecer, mas normalmente a gente não vê isso, né? Como, por exemplo,
É, e não
foi
é
o
só questão
Flamengo.
de elenco, né, cara? É questão de dinheiro também. Um time que é bem estruturado, um time que tem grana para investir em infraestrutura, investir em jogador, investir nisso aqui, com certeza sai na frente.
É, e também, teoricamente, né, o time que ganhou, ele já tá melhor. Aí ele vai ganhar mais grana ainda. Então ele teria que melhorar mais ainda. Mas o que a gente vê normalmente é como o Flamengo, do ano passado, pra esse aqui. É, ele ganhou disparado no ano passado, mas nesse aqui ele começou mal, né? Não começou muito bem. É, mesma coisa, né? Vários outros anos que a gente consegue perceber, né? Que a gente não tem umas sequências de um time que vai ganhando por vários anos seguidos. Até acontecer algum problema dentro do time.
Sim, mas eu acho o seguinte, tipo, o início do Flamengo, por exemplo, foi um início muito ruim, concorda? Ruim, cara, perdendo para o Atlético Goianiense, subiu da segunda divisão, subiu perdendo para outros times, um jogo sem padrão, tanto é que o povo já pedia que o Domenech fosse embora. E eu falei aqui, é muito precipitado. Treinadores europeus gostam de fazer essa mudança no time, esse rodízio no elenco, entendeu? E igual você falou, ah, o Domi achou o time perfeito. Não, cara. Não, não existe esse time perfeito para ele. Ele não tem esse negócio de time perfeito. Tipo, ele gira muito o elenco. E isso é que todo treinador brasileiro, europeu, qualquer um, deveria fazer. Por quê? Ah, mas o time vai ficar ruim. Não. Você tem que aproveitar todas as peças do seu time. Se você tem 23 jogadores, você tem que aproveitar cada um deles. Por quê? Vai chegar uma sequência, uma hora, que os jogadores não vão aguentar. O cansaço é extremo. O físico
Isso,
é extremo.
também pode tomar cartão vermelho, né? Se machucar, todo tipo de coisa.
Exatamente. E aí, o que que o Domi faz? Ele faz uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil e também na Europa faz. Ele gira muito o elenco, então ele aproveita todas as peças. Então a gente sabe que se, por exemplo, ah, o Gabigol pegou, tomou o terceiro cartão amarelo, o que fazer? Não tem substituto. Tem. Pedro tá aí, vem fazendo ótimas partidas. Nossa, o Gerson foi expulso. Tem Thiago Maia, tem o Ilharão, tem, entendeu? É, nossa, o Isla foi expulso, tem o menino da base lá. O próprio goleiro do Flamengo, Diego Alves, não tá jogando. Não sei se foi lesão, acho que foi lesão. Não tá jogando. Pegou o moleque da base, o Gabriel. Então, o Flamengo. Aí, ó, o zagueiro também. Nosso Gustavo Henrique machucou, o Rodrigo Caio machucou. Tem o Léo Pereira, lateral esquerdo, Felipe machucou. Tem o René. Então, o Flamengo tem um elenco recheadíssimo de craques. Craques. Entendeu? Michael também. Nossa, tem vários. Vitinho. Vitinho que já foi um craque, na verdade, né? Joga mal no Flamengo demais. Mas jogou muito no CSKA. E o Lincoln também, que jogou muito quando subiu. Mas agora apagou o futebol dele. Mas enfim, o Flamengo pode jogar com time reserva tranquilo, que ganharia fácil qualquer um time brasileiro. Essa é a minha opinião. Eu acho que, tipo assim, mesmo com o time reserva do Flamengo aí, tudo reserva. E ganharia fácil qualquer time brasileiro.
Calma lá, né? Opa!
Ganha. Pode botar isso na manchete de hoje.
Ok,
Bota na
vamos colocar.
manchete aí, que eu falei que o Flamengo com um time reserva ganha de qualquer um. Cara, ganha. Olha isso. O Hugo, que foi goleiro, se destacou na base. Ótimo goleiro. Mateuzinho, que é o lateral, se eu não me engano. Que jogou bem, deu assistência pro Gabigol no gol contra o Fortaleza. Aí tem na zaga Léo Pereira, pode usar o Ilharão pode ter o Tuller também, que estava sendo sondado por times europeus, René, aí no lugar do Gerson, Ilharão. Tem vários jogadores, Júlio, que podem fazer outras funções. Então, o time do Flamengo é um time que é muito recheado, entendeu? Tem elenco. Assim como o time do Palmeiras também tem elenco. Entende? Então, eu acho que questão de
Realmente.
elenco mesmo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Ponto. Esses três são os melhores em elenco do Brasil. O que ajuda muito, já que o Sampaoli também. Você viu o Sampaoli, cara? O Sampaoli não deixa um time fixo. O cara usa todas as peças. Uma hora começa com o Nathan titular, Marrone começa a titular, agora Marrone virou reserva, entendeu? Então o cara tem uma ampla escolha. Ampla, tem muita
Realmente.
escolha. Entendeu? E isso facilita o trabalho de qualquer treinador.
É isso aí, a longo prazo vai ser bom também, né, pro Flamengo, no caso de outras competições, Libertadores, todo tipo de competição que vai ter em paralelo ao Brasileirão, para que ele venha aí a ganhar várias, né, ou pelo menos uma, né, a chance aumenta.
Sim, e nesse ano em especial, né? Porque o calendário tá muito apertado.
Com certeza. Então, Matheus, então, pessoal, é isso aí. A nossa análise aí do jogo Fla-Flu vai ficando por aqui. O que que você achou do jogo, né, do podcast? Pode comentar aí, né? Já deixa aí nos comentários do YouTube para que time você torce.
E galera, só lembrando, a gente fala que números enganam, porque na verdade, apesar do gol do Fluminense, o Flamengo dominou o jogo. Você concorda, Júlio? O
Concordo,
Flamengo
concordo.
dominou, cara. O Flamengo fez ali, teve um vídeo que viralizou também no Instagram do toque de bola do time do Flamengo. E, cara, inacreditável, lindo. Um futebol jogado ao estilo Barcelona, ao estilo times europeus mesmo. Toque de bola excelente. Excelente. Então, parabéns aí ao Domi, que tá fazendo um ótimo trabalho. Parabéns ao Flamengo por outra vitória, né? E tá chegando, já tá lá em cima.
Tá chegando.
É isso
Então,
aí,
muito
pessoal.
obrigado. Muito obrigado a todos que ouviram, na verdade. Passar lá no Instagram, bola da rodada, e nos vemos no próximo episódio.
Isso aí, valeu, Julião. Valeu, pessoal. É nóis.